Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta sexta-feira, dia 13 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que depois de mais de um ano de silêncio voltou a falar sobre a série live action de Avatar, O Último Mestre do Ar, e confirmou já o elenco que vai participar da série. Ela tinha anunciado essa série lá em 2018, mas no ano passado os criadores do personagem desistiram do projeto, né, por diferenças criativas e tudo mais, e ela tava quieta, e até agora, né, que ela divulgou o elenco da série. Ela falou que o ator Gordon Cormier, de The Stand, vai fazer o papel principal, e vai contar também lá com Ian Ausley, que fez 13 Reasons Why, né, que vai fazer o papel do Sokka. A série tá na mão agora também do Albert Kim, que fez Nikita, fez Sleep Hollow também, e comentou que tá bem animado com as possibilidades técnicas aí, de dar pra parte de live action, né, a mesma dimensão visual e mesma sensação da animação, mas ainda assim, a série pelo menos por enquanto segue sem data aí prevista de lançamento. E enquanto isso aqui no Brasil, o governo reduziu pela terceira vez em 2 anos o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, para o mercado de videogames, né, mercado de consoles. Então, a partir de agora, o IPI de consoles, que era 30%, caiu para 20%. O imposto para acessórios também, né, que era 22%, caiu para 12%. E zerou o imposto para consoles com tela embutida, né? Então, tipo o Nintendo Switch, né? O imposto aí está zerado, pelo menos o IPI. Da última vez que o IPI foi reduzido para consoles, tanto a Microsoft quanto a Sony, que tinham já anunciado o preço do PS5, dos Xbox novos também aqui no Brasil, cortaram o preço na frente do lançamento, repassaram isso aqui para o grande público, agora esperar para ver, né? Se vão fazer a mesma coisa, Nintendo também, né, que está vendendo agora o Switch aqui no Brasil. Bom, e agora aqui eu vou falar sobre a marca Honor, que fez o primeiro anúncio de telefones dela. Depois que ela se tornou uma marca independente da Huawei, ela anunciou os telefones Magic 3, Magic 3 Pro e Magic 3 Pro Plus. Ela confirmou que os telefones vão sim ser lançados fora da China, com os aplicativos e serviços também do Google, né? O que não rolou em lançamentos passados, né, quando ainda pertencia à Huawei, por conta da treta lá com o governo americano, mas não falou quando exatamente que isso vai acontecer. Aí, sobre os aparelhos mesmo, né, o que mais chama atenção sobre eles é o módulo circular de câmeras atrás, que é bem grandão, né, especialmente no caso do Pro Plus, que tem 4 câmeras que vão até 64 megapixels, e sobre os preços é o seguinte. Ela falou que no mercado europeu, né, convertendo aqui para real, eles vão custar de 5.600, o que daria R$9.300. Agora esperar para ver, né, sobre data de lançamento, até a possibilidade aqui deles chegarem no Brasil. E enquanto isso, na plataforma Zoom, ela anunciou o Focus Mode, que é voltado especialmente aí para salas de aula, né? Pessoa fazendo aulas aí por videoconferência. Então, com esse modo de concentração ligado, o professor vê o vídeo lá de todo mundo que está assistindo a aula, mas cada aluno vê só o próprio vídeo, também o vídeo do professor, e não vê dos amiguinhos lá, né, para evitar distrações. A Zoom comentou que essa função vai ser controlada pelo administrador lá da sala, né, que iniciou a videochamada, e são 3 ajustes. Ou liga e desliga para todo mundo, ou liga e desliga também para cada usuário individual, ou para grupos também, né, de usuários lá, que podem ser definidos. Ela comentou isso, claro, né? Falou também que isso vai ser liberado para todo mundo que usa a plataforma Zoom, e não só lá exclusivo para o mercado educacional. E caso você queira saber mais sobre novidade, né, ajustes lá e tudo mais, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o TikTok, que anunciou diversas medidas, né, que eles vão começar a adotar no aplicativo lá para aumentar a segurança, bem-estar digital também de menores de idade. Eles comentaram que as contas novas de usuários com 16 ou 17 anos vão ter as mensagens diretas lá desligadas pro padrão, e a pessoa liga, né, se ela preferir fazer isso. Já umas outras medidas também que eles vão adotar vão passar a ser um pouco mais informativas, e o exemplo é o pop-up, né, que vai começar a aparecer pro pessoal quando for publicar lá o primeiro vídeo, né, para usuários lá menores de 16 anos. Esse pop-up vai deixar o usuário escolher se todo mundo pode ver esse vídeo, ou se só os amigos lá que seguem ele, né, que ele segue também, podem ter a visualização lá do conteúdo que ele vai postar. E tem outro ajuste também, né, que vai pintar lá para os usuários com 17 anos, para saber se pode baixar ou não o vídeo que ele for publicar. Por fim, eles anunciaram também que vão começar a limitar o horário, né, que aparece notificações lá do aplicativo, e vai ser o seguinte: usuários com 13 a 15 anos vão receber notificações só no aplicativo até as 9 da noite, e é 10 da noite que vai parar de funcionar a notificação também para os usuários de 16 ou 17 anos. O TikTok comentou que vai continuar mexendo e evoluindo essas medidas de segurança e bem-estar digital também, né, para deixar responsável o uso da plataforma, para os próprios usuários e para o governo chinês também, né, prestando bastante atenção aí nesse assunto. E também, né, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre umas mudanças aí que pintaram na interface do Twitter, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui hoje do Loop Matinal. O momento Alura de hoje é para você que já faz mágica com Excel, mas que pode ir além, né? Você pode dar passos além com Business Intelligence usando Power BI, ou então com Data Science usando Python, né, por exemplo. A programação vai te ajudar a abrir muitas possibilidades, né? Para começar a trabalhar com dados aí de um jeito que você nunca imaginou e até com automação, né? Para você conseguir deixar automático aí boa parte dos processos mais repetitivos do que você faz. Isso porque todos os cursos da Alura são feitos pensados no profissional em T, que é aquele profissional que tem conhecimento vasto aí sobre várias coisas do próprio campo de atuação, mas se aprofunda numa habilidade específica. Com os planos da Alura, você consegue fazer quantos cursos você quiser, a partir de onde você estiver também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue se matricular nos planos que eles oferecem com R$100 de desconto. Então, se o que você quer até o final desse ano é colocar uma linha nova no seu currículo ou subir um degrau na carreira, né? Conseguir uma colocação, por exemplo, uma chance nova, você faz o seguinte, acesse o endereço alura.com.br/loopmatinal. Lá você vai conseguir ver os mais de 1.200 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia e ainda se matricula com R$100 de desconto para estudar com eles durante um ano. Então, mais uma vez, hein? Acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Num thread do Twitter, né, como não poderia deixar de ser, eles anunciaram umas mudanças aí que vão pintar na interface, e é o seguinte. Eles vão começar a usar uma fonte nova na interface, uma fonte chamada Chirp, que vai exibir os textos todos lá do jeito que eles falaram, né? Que vai ter uma questão de acessibilidade melhora também, que melhora a leitura, e vão aumentar também a quantidade de contraste, né? Reduzir um pouquinho lá toda a parte cinza, azul também da interface. Eles falaram que nos botões, por exemplo, vão começar já a adotar esse negócio de mais contraste, pra ficar mais fácil de identificar, né, mais fácil de tocar também, melhorar bastante aí também a questão de acessibilidade e vão reduzir lá todas as partes, tem aquelas linhas cinza, né, que divide a interface lá, vão reduzir isso aí também para conseguir deixar a interface lá uma coisa mais contínua. Isso que eles anunciaram é uma continuidade, na verdade, das mudanças que eu até comentei por aqui faz um tempo, né, que eles falaram de começar a promover na imagem toda do Twitter, que tá chegando agora na interface, e caso você queira ver como é que vai ficar, né, se não pintou isso aí tudo para você, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda aqui sobre o Twitter, o desenvolvedor Alessandro Paluzzi deu uma fuçada no código lá do aplicativo do Twitter para o iOS e achou uma coisa nova nas mensagens diretas. Ele encontrou uma função que pelo menos parece que vai deixar você fixar no topo das mensagens diretas as conversas lá com os contatos com quem você mais troca ideia e fica mais fácil, né, de sempre voltar para aquela conversa lá, caso você receba muitas mensagens. Isso pelo menos por enquanto não foi nem confirmado pelo Twitter, né, ele só achou isso no aplicativo do iOS e conseguiu habilitar, e caso você queira ver os prints que ele compartilhou da interface, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Foxconn, ela divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela faturou 30% a mais e lucrou 20% a mais também na comparação ano sobre ano, e comentou, né, que faz as coisas da Apple principalmente e conseguiram aumentar bastante esses valores. Por outro lado, ela já indicou também, né, que não é para os investidores se empolgarem muito, porque os próximos trimestres parece que vão ser bem difíceis, né, até com fabricação de iPhones novos aí, com falta de componente e tudo mais, então vai ser bem desafiador. Isso vai afetar também, né, como a própria Apple tinha comentado já, pode afetar também a fabricação de Macs e de iPads. E já que eu tô falando sobre a Apple, deixa eu comentar que pintou um projeto de lei nos Estados Unidos que começar a obrigar, na verdade, não só ela, mas outras App Stores também, a começar a aceitar App Stores paralelas aí, e jeito também alternativo de fazer pagamentos por fora lá do sistema nativo de pagamentos internos de aplicativos. Esse é um projeto de lei bipartidário que quer obrigar qualquer loja de aplicativo nos Estados Unidos, né, com mais de 50 milhões de usuários, a abrir o sistema para ser usado e por terceiros também, né, então no caso da App Store, por exemplo, permitir App Stores paralelas e permitir também pagamento aí por fora do sistema da App Store. Aí no caso específico de compras internas, isso pode atrapalhar bastante o faturamento da Apple, né? Ela tira bastante dinheiro todos os anos aí com compras internas, que é obrigatório que passe lá pelo sistema da App Store, e o Google também, né? Que falou recentemente aí que isso é obrigatório de passar lá pelo sistema também interno da Play Store. Aí, em reação à apresentação desse projeto de lei, o Spotify, que foi quem, na verdade, começou essa parte toda de rebelação contra as regras da App Store recentemente aí, elogiou bastante a coisa toda, falou pro Congresso correr para aprovar isso aí, transformar em lei de verdade, e claro, né? Pelo menos por enquanto a Apple e o Google não quiseram se manifestar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um podcast, uma empresa bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!